Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. A nossa aula de hoje apresenta um tema bastante avançado. Nós já estamos agora cada vez mais próximos do final desses elementos de transição e mais ambientados aos elementos que nós denominamos elementos sinonímicos, aqueles que estão além da base categorial do cotidiano da pessoa, aqueles que ultrapassam a estrutura do pensamento da pessoa e com os quais a pessoa gradativamente vai estabelecendo contatos. Para a ilustração do trabalho que faremos hoje, nós veremos a obra Personalismo, de Emmanuel Mounier, um clássico da filosofia do início do século passado, deste filósofo nascido em 1905 e que viveu tão pouco, 1950 só. E o Emmanuel Mounier trouxe uma resposta importante e um argumento muito importante para a época dele. Uma época devastada por duas guerras imensas, pessoas desencontradas, instituições arruinadas, valores virados do avesso. É num contexto como esse que ele vai recuperar o personalismo, porque ele já havia, já existia, mas é recuperado e ganha uma argumentação muito profunda e inédita, e com ela ele faz inúmeras conversações e uma contribuição fundamental para a filosofia daquela época, válida ainda hoje. Vocês verão a atualidade do que ele entende por personalismo, por pessoa, e a resposta que ele propõe aos problemas que tínhamos. Quando o Mounier fala de pessoa, é pessoa comunitária. Ele achava que o ser humano, a pessoa isolada, ela é muito frágil. Pessoa isolada, ela nem pessoa consegue ser. É na ação comunitária, fraterna, participativa que nos tornamos pessoa. É muito bonito o pensamento dele. E conversaremos concomitantemente com a obra da Cecília Meirelles, esgotada. Consegui importar num sebo, tenho aqui em papel, será sorteada lá na semana de estudos. Lindo livro, O Menino Azul, da Cecília Meirelles. Vamos trabalhar essas duas obras hoje concomitantemente, tá bem? Muito bem. O personalismo tem várias características desse livro. Uma delas é que provavelmente o autor, mas isso são alguns historiadores que assim colocam essa questão, algo nele já mostrava o final da vida que se aproximava. Essa obra aqui, ela é publicada cerca de 90 dias antes da morte do Mounier, em 1949, e desde então rapidamente se tornou um clássico em filosofia. Não é preciso aqui que fundamentemos e que expliquemos já de antemão os conceitos, porque o próprio Emmanuel Mounier vai fazer isso para nós. Então vamos a essa ambientação inicial e imediatamente vamos encartar tudo isso no trabalho que fazemos aqui em imagens, tá bem? O Mounier começa a obra dele. Só um pouquinho, por favor. Sim. Ele começa a obra dele dizendo: o termo personalismo é relativamente recente. Renouvier empregou em 1903 para classificar a sua filosofia, caindo depois em desuso. Walt Whitman usou-a também em Vistas Democráticas, em 1867, E depois dele, encontramos em vários autores americanos, reaparece na França por volta de 1930, para designar um contexto muito outro. No entanto, aquilo que se chama personalismo está longe de constituir uma novidade. O universo da pessoa é o universo do homem. Seria de espantar que se tivesse esperado pelo século XX para explorar, mesmo com outros nomes. O mais atual personalismo insere-se, como veremos, numa longa tradição. E no caso de Monnier, no existencialismo cristão, tá? Especificamente católico. Ele prossegue então dizendo: o personalismo não é um sistema, o personalismo é uma filosofia. Não é apenas uma atitude, é uma filosofia, mas não é um sistema. Lembrem, ele está nos avisando que não se trata, por exemplo, daqueles prédios imensos filosóficos, como o prédio hegeliano, prédio marxista, nada disso, né? Ele só está dizendo que é uma linha filosófica. É disso que ele está tratando. Embora por comodidade falemos do personalismo, preferiríamos falar dos personalismos e respeitar seus diversos caminhos. Por exemplo, um personalismo cristão e um personalismo agnóstico diferem mesmo nas suas linhas íntimas estruturais. Vamos imediatamente agora, após essa definição inicial, começar as conversações com que temos trabalhado. Uma das questões que muitos colegas colocam em imagens é um questionamento propriamente que muitos fazem. Diz respeito ao seguinte: quando a pessoa acessa elementos transcendentes, sejam eles imagéticos, sejam eles intuitivos, de outras ordens que ultrapassam a base cotidiana, que ultrapassam os elementos da IP, elas ainda continuam como pessoas, como aquilo que elas são? Ou, quando conversam com esses elementos, elas já se tornam, por exemplo, seres híbridos? Perdem parte da identidade, já têm uma nova identidade? O que ocorre? Muitos, para responder a questões como estas, eles recorrem ao mundo cotidiano deles. E, nesse mundo cotidiano, eles encontram exemplos assim, ó. Um pensa: puxa, quando eu casei, engravidei do meu primeiro filho, de fato, eu era ainda a mesma pessoa, mas agora eu já pensava mais como mãe e menos como aquela mulher solteira que ia à universidade que eu era antes. E alguns usam esse elemento de exemplificação para tentarem entender essas jornadas existenciais, essas expedições rumo a ambientações imagéticas distantes. Nem preciso dizer aos senhores que rapidamente esses exemplos começam a ficar para trás, se tornam inoperantes pelos muitos elementos inéditos que existem para lá. A Cecília Meirelles faz uma crônica sobre isso que eu estou falando, nesta obra O Menino Azul. Olha aqui o menino azul, estão vendo aqui ao lado dele um burrinho. Burrinho é um jumentinho. É uma figura que, para nós aqui no Brasil, se traduz com grande carinho e reminiscência. Para quem então é do Nordeste, é uma figura histórica o burrinho, o jumentinho. Mas não só aqui no Brasil. Olha o jeguinho, o jumentinho. Quando saíram lá do Egito, não é? A família não precisou estar com o jumentinho, que os ajudou tanto. Depois, quando Jesus entra lá em Jerusalém, também não é o jumentinho que surge. Um dos mais humildes bichinhos. Um serzinho tão singelo, não é? Muito trabalhador. Tão companheiro do ser humano na vida. Pois é o jumentinho que é o melhor amigo desse menininho azul que vocês veem aqui. E a Cecília, aliás, a ilustração que fizeram dessa obra é qualquer coisa. Esses passarinhos aqui, ó, que aparecem em potes em todos os lados. Uma graça quem fez essa ilustração. Vamos então aqui ao que a Cecília Meirelles coloca e vamos fazer essa conversação cruzada. Espaços sinonímicos, Cecília Meirelles e esses conceitos iniciais de Emmanuel Mounier. No livro vocês veem aqui o menininho azul brincando com o cavalinho estilizado dele. Estão vendo o burrinho que ele tem? Aqueles burrinhos que as crianças ainda com a rodinha, não é? Cavalinho de pau parece, nem parece um burrinho, é burrinho de pau então, né? Com os brinquedos dele, um trenzinho, e o texto diz assim, ó, o menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Bom, muito bem. Cecília, de uma maneira poética e a moda dela, né, que toca o coração quando a gente nem percebe, o coração já está aquecido pela Cecília. Ela nos diz que o menino quer um burrinho e nós pensamos um brinquedo. Estamos na nossa base categorial e subitamente a Cecília diz, mas ele quer um brinquedo para conversar, ele quer um burrinho para conversar. Então ultrapassa uma base categorial, coloca lá para fora, começa a acessar estados que vão além da base categorial usual. O Mounier, quando fala da pessoa, e ele estava tentando definir pessoa exatamente num contexto de horror, no qual os parâmetros estavam todos invertidos e quebrados por todo lado, duas guerras tremendas, uma Europa devastada, ele diz que olhem como ele coloca: chegamos agora aqui e esperávamos que o personalismo começasse por definir a pessoa. Ora, um filósofo no meio daquela aridez de valores, de princípios, de elementos afetivos, tudo destruído para todo lado, ele vai dizer: olha, o ser humano é isso. Mounier abre mão da definição, mas não abre mão das características. Ele diz assim, ó: esperávamos agora que o personalismo começasse por definir a pessoa, mas só conseguimos definir e só se definem os objetos exteriores ao homem, que se podem encontrar ao alcance da nossa vista. Mas a pessoa não é esse objeto. Antes é exatamente aquilo que em cada homem não é passível de ser tratado como objeto. O Mounier facilita a passagem, então. Diante de todas aquelas coisas que já nem se sabia mais o que eram ao certo, ele diz: calma, vamos caminhar para lá, mas por enquanto não vamos mais definir o homem, ser humano, pessoa. Vamos entender que nós temos muitas coisas dentro de nós que não são mais passíveis de uma definição. Apenas sabemos que não são coisas. É uma argumentação negativa, né, dos elementos. Pois esse é um cuidado também muito interessante para aqueles que navegam para além das bases categoriais. Alguns até lembram, na semana de estudos, quando eu avisei, agora os termos, as definições, os conceitos começarão a faltar. E cada vez mais precisaremos ter agora caracteres e menos conceitos. O que causou um certo mal-estar em alguns colegas, filósofos acadêmicos, habituados a definir e conceituar praticamente tudo. Mas nos espaços sinonímicos essas coisas são muito mais provavelmente assim. Não é? Então, quando a Cecília colocou lá na outra obra que o menino quer um burrinho que seja manso, que não corra, que não pule, mas que saiba conversar, você já não pode mais conceituar, mas ainda é um burrinho, né? O que nós encontraremos ali? E vejam, ela mostra aqui nessa outra página o gurizinho dentro de uma banheira d'água com toquinha, e agora ele está navegando num jumentinho que é uma boia. O jumentinho deixou de ser aquela... deixou de ser a... cavalinho de pau, para se transformar em boia, mas ainda o reconhecemos como um jumentinho pelos caracteres que ele tem. E o menino diz: o menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. Ou seja, o menino quer alguém que, com quem ele possa navegar pelo mundo, pela vida, e que ele não está preocupado com o nome do burrinho. O burrinho não precisa ter nome. Ele não está preocupado com certos, como o burrinho vai chegar, o que vai ser, etc. e tal. Ele já colocou, eles vão navegar pelo universo, pela vida, pelas coisas. Monnier nos avisa sobre uma coisa. Ele diz assim, sobre a definição do ser humano, né? Ele diz: mil fotografias sobrepostas não nos dão um homem que anda, que pensa e que quer. Muitos pensam erradamente que o personalismo pretende somente que, em vez de se tratarem homens em séries, se tomem, sobretudo em linha de conta, as suas mais sutis diferenças. Ora, o admirável mundo novo de Huxley é um mundo em que os exércitos de médicos, de psicólogos, tentam condicionar cada indivíduo de acordo com minuciosas instruções. E assim procedendo, de fora e por meio da força, transformando-os em máquinas bem elaboradas, bem alimentadas. Esse super individualizado mundo é, no entanto, a antítese de um universo pessoal. Exatamente porque tudo está regulado, nada se cria, nada corre aí o risco de uma liberdade responsável, faz da humanidade uma imensa e perfeita casa de bonecas. Coisa que a própria Cecília Meirelles, na obra dela, já cuida de desfazer, não é? Enquanto alguns procuram fazer a casa de bonecas, engessando, definindo, enquadrando, medindo, pesando, Monnier diz: não dá mais para fazer isso com pessoas. Se há uma lição para a nossa época, a lição é essa: não dá mais para fazer isso com pessoas. Ou seja, foi feito, fizeram. E entre outros resultados, tiveram duas guerras imensas. A primeira e a segunda, na mesma metade de centenário, lá no, de 100 anos, no, na primeira metade do século passado. Muito bem. Mas se estamos vendo aqui com Monnier que, quando vamos entrar em certas searas existenciais, talvez agora a caracterização de nomes já não seja tão relevante, aliás, até possível, talvez não seja mais. O que seria? Como poderíamos acessar isso? Iremos para lá sem os nomes? Vamos deixar as nossas bases categoriais? Vamos deixar as nossas autogenias tão seguras para caminhar sem os nomes? Como é possível? Como é possível? A própria Cecília Meirelles está nos mostrando, em prosa e verso, nos mostrando como navegar com segurança. E coloca o menino azul na sua amistosa banheira, com seu burrinho, brincando. E a parede toda florida de passarinhos. Uma graça a ilustração desse livro. Mas essa parte aqui é uma das mais bonitas que tem. Olha, uma poltrona daquelas antigas cadeiras, lembram? Com apenas 3 pés. Houve uma época que isso era muito comum aqui no sul, né? Esse espaldar alto, não é? O assento aprofundado, escavado, e o burrinho sentado na cadeirinha amarela, lendo um livrinho, o jumentinho dele. E o menino lá em cima, com um chapéu de barquinho feito de folha e uma bandeirinha de pirata, olhando para longe. E o texto nessa página diz: o menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas, com bichos, com barquinhos no mar. Viram como se acessa com segurança, com elementos embasados na nossa base categorial, mas já ultrapassando essas bases categoriais? flexibilizando elementos da lógica, da epistemologia, com muito cuidado, outros elementos morais, éticos, para poder fazer essa navegação até um ponto. Monnier nos coloca: há, portanto, duas maneiras de exprimir a ideia central do personalismo. Podemos partir do estudo do universo objetivo, demonstrar que o modo pessoal de existir é a mais alta forma de existência, ou que toda a evolução da natureza anterior ao homem converge no momento criador em que surge este acabamento do universo. Por outro lado, pode-se viver publicamente uma experiência de vida pessoal, esperando conquistar grandes números dos que vivem como árvores, como animais, como máquinas. Henri Bergson evocava o apelo do herói ou do santo. Que estas palavras não iludam. O apelo pessoal nasce da mais humilde das vidas. Poderemos ver agora o paradoxo central da existência pessoal. Qual seria? Qual seria esse paradoxo central da existência pessoal? Primeiro, ele coloca que a ideia do personalismo pode ser vivenciada dessas formas, não é? Por expansão, por existência, pelo próprio fazer da existência. E aí ele diz que assim nós podemos ver agora esse paradoxo que se apresenta como o cerne da questão. Qual seria? Vamos a ele. Monnier explica: este paradoxo é o modo especificamente humano de existir. Deve ser, no entanto, incessantemente conquistado. Só muito lentamente é que a consciência vai se libertando do mineral, da planta, do animal, que em nós pesam. Ele diz então: breve história da noção de pessoas e da condição pessoal. Se só nós cingirmos a Europa, verificaremos que na antiguidade e até aos alvores do cristianismo, o sentido da pessoa ainda mantém-se embrionário. E ele vai citar muitos autores. Por exemplo, Aristóteles, ele coloca: Aristóteles insistia com efeito na ideia de que só o individual é real. Só o individual é real. No entanto, ele diz que lá mesmo na Grécia, e por aquele período dos três grandes gregos, é que há a primeira grande revolução personalista conhecida. Sabem qual é? Esta: conhece-te a ti mesmo. É a primeira grande revolução personalista conhecida. Dadas as resistências do meio, só podia ter consequências limitadas. Finalmente, não podemos esquecer o sábio da ética a Nicômaco, nem o emocionante pressentimento que os estoicos tiveram da caritas humani. O cristianismo rompe de súbito para se tornar o arauto de uma nova noção decisiva de pessoa. Essa noção que o cristianismo vai trazer, que ultrapassa a dimensão grega e que faz uma, não apenas um molde, mas faz um convite, ele diz que se aproxima muito dos elementos que agora estamos considerando. Olhem como ele coloca nas palavras dele, o Emmanuel Mounier. Ele diz, primeiro, aqui ele vai ilustrar em cinco passos, tá? Seis passos. Primeiro, ao passo que a multiplicidade era para aqueles um mal inadmissível a qualquer espírito, para o cristianismo é um absoluto, afirmando ainda a criação e o destino eterno de cada pessoa. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o indivíduo humano deixa de ser o cruzamento de várias participações em mais gerais realidades, matéria, ideias, para ser um todo. O indivíduo humano passa a ser um todo indissociável, cuja unidade, porque no absoluto assente, precede a multiplicidade. Ok? Então nós temos a nossa unidade de seres humanos, depois nós temos as correlações com pessoas pelo mundo, nessa integração. Terceiro, acima das pessoas já não reina a tirania abstrata de um destino, de uma constelação de ideias ou de um pensamento impessoal indiferentes a esses destinos individuais. Ou seja, ele diz que agora, com o advento do cristianismo, o ser humano tinha lá nas estrelas Deus. Não estava mais perdido às paixões de deuses e a paixões de acasos e elementos fortuitos de forma alguma. Havia alguém lá no céu, Deus. Quarto, o profundo movimento da existência humana não tende a assimilar-se à generalidade abstrata da natureza ou das ideias, mas a transformar o coração do próprio coração. É o que se chama de metanoia. Quinto, a esse movimento, o homem é livremente chamado. A liberdade é constitutiva da existência criada. E sexto e último, este absoluto pessoal não vai isolar o homem, nem do mundo, nem dos outros homens. A encarnação confirma a unidade da terra e do céu, da carne e do espírito, confirma o valor redentor da obra humana, logo que assumida pela graça. Então vejam, para Emmanuel Mounier, o personalismo vai mostrar que essa pessoa vem caminhando há 2000 anos. Essa pessoa é um ser que está aí, que existe, né? Que não é uma ficção, mas que se tornou ficção diante da brutalidade, da desumanização, coisificação, do elemento que não permite ao homem caminhar. Mas eu pergunto, este mesmo homem, se for assim como Emmanuel Mounier propôs, pelo personalismo, ao caminhar para além das suas bases categoriais agora, ao ultrapassar os seus elementos autogênicos, ao ir para além da sua estrutura de pensamento, ele ainda conserva essas características? E a resposta para isso é dilemática. Dilemática. Muitas vezes nós teremos a escolha de saber como caminharemos. Iremos para esses elementos, faremos essas pesquisas como criaturas, por exemplo, transversais, por caracteres. Iremos em partes apenas ver, estudar. Iremos com inteireza, não é? Como nos comportaremos? Iremos apenas pegar elementos e trazer para o nosso mundo, para a nossa base, para aquilo que nos interessa? Qual será esse princípio? Alguns de nós, não há a menor dúvida quanto a isso, porque dada a dimensão humana e os milhões de seres humanos, alguns não têm nenhum problema em abandonar, por exemplo, preceitos como que o Mounier coloca aqui, do personalismo, e farão aventuras, às vezes viagens apenas de ida, não é? Outros não. Outros terão prudência, cuidado e saberão que irão até um pedaço e vão conversar esses elementos. Se por acaso modificações puderem ser feitas, isso será feito com prudência, com estudo, com discernimento. Vamos retornar aqui a Cecília Meirelles. Olhem essa parte, que coisa mais linda, esse desenho aqui. Aqui está o menino azul. Aqui está o jumentinho dele com rodas agora, já mudou, tem rodas nas patinhas da frente, nas patinhas de trás, o pequeno jumentinho dele, e um mundo imenso. Olhem o mundo como se tornou, gente, que bonito o mundo da Cecília Meirelles. Um mundo colorido, todo azul, cheio de desenhos, flores, cheio de olha, tem aqui sóis, tem brisas, tem plantinhas, folhas, olha que mundo lindo, mundo, e ele está lá em cima do mundo dele. Então o enunciado diz assim, ó, e os dois agora sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas bem mais largo e talvez mais comprido, e que não tem fim. Esse menino que vai para o mundo, ainda é aquele menino azul do início da história? É, ainda é um menino azul, com seu jumentinho. Mas agora onde eles estão não é mais a base categorial deles. Agora onde eles estão não é mais a estrutura de pensamento. Eles ultrapassaram esses elementos. No entanto, a Cecília Meirelles mantém a identidade existencial da criança. É um menino. Ele apenas acessou outros ambientes, mas ainda é um menino. Ali está ele. Ela não se refere mais ao menino pelo nome, menino azul, e também não fala nada mais do burrinho, que aliás nem nome tem. Notaram que o burrinho não tem nome? Ela não definiu. Esse burrinho não tem nome. Eis um dos grandes problemas dessa conversação e desse ultrapassar em direção ao transcendente. Muitas perguntas surgem. Ainda serei eu lá no transcendente? Ainda estarei, poderei voltar como sou eu lá no transcendente? E se as coisas do transcendente me fizerem com que eu transcenda a mim mesmo e me torne agora algo que melhor do que era, olhe para mim como um anjo, olha, por exemplo, para uma singela formiguinha, e o anjo diz: já fui formiguinha, agora sou um anjo e gosto de voar com as minhas asas pelo universo. Será que não farei isso? E ao dizer isso, a pessoa fala daqui, porque não está lá, fala com o medo do que sente aqui, porque não está lá, só conjectura do que é esse lá. No caso do menino azul, ele pode voltar depois para a banheira dele, pode voltar, a mãe pode chamar para ele para a escola e ele voltará. Será sempre assim? Monet não estava muito seguro disso. Mas Monet não estava se referindo a estas questões. Monet parou na parte em que o personalismo diz como podemos transitar e viver no mundo aqui da nossa base categorial. Só que ao fazer isso, ele já propõe questões que nos anos seguintes, muitos filósofos existencialistas e pesquisadores olhariam com a simpatia de quem diz: com isso também podemos ir além. Podemos começar a pensar em ir além das nossas bases categoriais. Ele fala sobre Descartes, Hegel, Kierkegaard, esses filósofos que, de certa maneira, prenunciaram esse existencialismo que ele nos propõe. Bem, antes de prosseguir, eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos até aqui na aula de imagens que está em andamento. Prosseguindo o nosso trabalho, tanto a Cecília Meirelles quanto o Monet, cada um dentro do seu propósito, que é distinto, e das ilustrações que nos propiciam, Monet está nos mostrando dentro da nossa base categorial, nos primeiros anos de 1930 até 1950, no mundo complexo que ele encontrou, ele está mostrando como é fundamental o resgate da pessoa a partir das suas vivências mais profundas, longe do aparato da coisificação, da definição, do rótulo. Ele está dizendo que precisamos ultrapassar isso. Inúmeros existencialistas, filósofos, pesquisadores tomariam esses elementos que, como ele mesmo diz, é anterior a ele. E diriam: vamos caminhar, Vamos tentar então ir além disso. E alguns caminharam para fora das bases categoriais. Quando se fala isso, alguns começam, vão até a janela e olham para o céu estrelado. E eu digo a vocês, não é preciso ir até a janela e olhar para o céu estrelado. Alguns, quando olharem para dentro deles mesmos, já encontrarão alguns desses princípios. E poderão caminhar e transcender sem precisar propriamente fazer a viagem que o menininho azul está fazendo. Sair da banheirinha dele, com o jumentinho dele, navegar pelas terras, pelos rincões distantes. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa linda canção chamada I Love You. Essa canção dessa intérprete e cantora americana, Billie, ela é muito bonita. Ela sussurra. São sons guturais que ela faz. E ela conversa com uma pessoa que ela ama. E ela pergunta para essa pessoa, ela diz, escuta, será que eu fiz alguma coisa? Não é? O que aconteceu que você mudou de um jeito assim? Será que então era uma brincadeira? E ela ensaia uma efervescência e em seguida ela para e diz, ah, talvez tenha sido uma brincadeira, né? Que você disse que ia embora. E eu acho que você vai me dizer que tudo foi uma brincadeira e que as coisas vão continuar bem. E aí ela lembra essa pessoa, do quanto ela o ama. Olhem que música, olhem como dentro das nossas bases categoriais você acessa às vezes uma emoção, um pensamento, você acessa um estado subjetivo que vai além da concretude que você vive e subitamente numa transversalidade dessa você está fora dos elementos que te aprisionam. Vamos ouvir a música dela então? Como uma ilustração disso que estamos tratando, tá bem?
It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. Ooh. What the hell did I do? Never been the type to let someone see right. Maybe won't you take it back? Say you would try.
We fall apart as it gets dark. I'm in your arms in Central Park. There's nothing you could do or say. I can't escape the way I love you. I don't want to, but I love you.
Ouvimos então uma linda canção como ilustração desses elementos e que serve agora de prefácio para a dificuldade que encontraremos. Monnier trabalhava muito a questão da intimidade, da subjetividade, da objetividade, das relações que se estabeleciam. Numa canção como estas que acabamos de ouvir agora, o amor, por exemplo, faz diluir muitas dessas coisas. O amor é um dos elementos, por exemplo, que por vezes nos coloca onde não sabemos que estamos. O amor é capaz de inverter posições existenciais. E achando que estamos tratando de nós mesmos, estamos considerando o mundo da outra pessoa. É algo que ao mesmo tempo se torna tão sublime, profundo, e avançado, que tem a capacidade de, dentro de uma base categorial, ultrapassá-la por si somente. Pode eventualmente fazer isso. Vamos ver agora o que vem. Quando o Monnier vai tratar das dificuldades da existência incorporada, vamos ver com calma isso a partir da linda canção que ouvimos. O Monnier coloca: os modernos espiritualismos dividem o mundo e o homem em duas substâncias independentes, a matéria e o espírito. Eu sei que algumas estruturas de pensamento e algumas pessoas fazem exatamente como Monnier colocou aqui, como muitos modernistas espiritualistas fazem. Fazem porque acreditam, têm prejuízos em torno disso, fazem porque acham que as coisas funcionam assim, ou às vezes sequer acham, mas se comportam desta forma. Já interiorizaram, nem sequer mais pensam sobre o evento. Eles sabem, intuitivamente, existencialmente, que há sim a matéria e o espírito. Tais pessoas, quando avançam, por exemplo, para elementos como esses que estamos tratando, seja dentro de uma base categorial, via, por exemplo, o amor, quando o amor pode propiciar isso, ou numa viagem lúdica, como o menino azul e seu burrinho, seu jumentinho, para repousando em outros mundos e outros lugares, essa mesma concepção ela se mantém, ou a pessoa começa a viver outras coisas e de repente ela olha e diz: cadê meu corpo? O que aconteceu? Estou tendo uma vivência tão bonita, tão grande, me esqueci. O corpo não está acompanhando às vezes. Outras vezes, houve um amálgama tal que a pessoa não sabe mais diferenciar. Se você parar e perguntar o que é você, talvez a resposta soe uma coisa esquisitíssima, como: ela é um pedaço da estrela, um pedaço da folha, da asa da borboleta, do sol que está se pondo. E você diz: mas isso não faz sentido. Só que quem diz que isso não faz sentido não se deu conta que a própria pergunta, num contexto daquele, também é fora de sentido. Vamos prosseguir um pouco mais. O Monnier diz que pessoas que fazem essa distinção assim, ele fala, um tal esquema rígido é desfeito pelo realismo personalista. A pessoa está mergulhada na natureza. O homem é corpo exatamente como é espírito. É integralmente corpo, é integralmente espírito. Dos seus mais primários instintos, comer, reproduzir-se, é capaz de passar a artes sutis, a culinária, a arte de amar. Uma dor de cabeça, no entanto, detém alguém como grande filósofo e no meio de seus êxtases, como São João da Cruz, que vomitava. Num outro momento, mais avançado, ele diz: a pessoa transcende a natureza. E ele diz: o homem é um ser natural. Será somente um ser natural? Será inteiramente um joguete da natureza, inserido na natureza? Transcendê-la-á quando dela ele emerge? São perguntas, não respostas. E ele diz: a dificuldade em responder está em colocarmos corretamente esta noção de transcendência. O nosso espírito resiste à representação de uma realidade que esteja inteiramente inserida numa outra, na sua existência concreta, e que, no entanto, lhe seja superior em nível de existência. Esses desdobramentos, de fato, constituem inúmeros problemas. Uma orientação sobre isso é, antes de estabelecermos regras, normas, que dificilmente funcionarão quando tratamos de elementos que vão além das nossas bases categoriais, em espaços de transcendência onde elementos são outros, seria muito mais apresentarmos estudos nos caracteres, na formação que faz uma EP, para sabermos como ela vai navegar, por onde vai navegar, se lá ela vai querer mudar elementos, se vai trocar, se vai querer voltar, se é um elemento de outra ordem. Ganharíamos talvez muito mais quanto a isso. E é, aliás, isso que o Monnier faz na base categorial na qual ele está. O intuito dele não é se deslocar da base categorial dele. O discurso dele se dirige a um homem cotidiano, no contexto em que ele vivia. É nesse contexto que ele diz: vamos trazer esse humanismo que já existe em nós, apenas tirando dele essa coreografia que o descaracteriza. Só que um discurso muito similar serve também para aqueles que vão além da base categorial na qual vivem. Serve como uma das ilustrações. Não há ilustração, mas uma das ilustrações. Ele diz que entre as nossas tentativas tremendas, vejam o que ele fala aqui, ó: se quisermos ter uma noção de humanidade, precisamos de a captar no seu vivo exercício e na sua atividade global. As experiências de homens como Pavlov são criações artificiais, em laboratórios. Os seus resultados têm um aspecto mecanicista, porque o sujeito se encontra aí colocado em condições perfeitamente mecânicas. O homem escapa-lhe. Ele colocou uma citação de Marx, entre aspas, aqui, ó: o homem é um ser natural, mas é um ser natural humano, fecha aspas. E aí ele acrescenta: exatamente, o homem singulariza-se por sua dupla capacidade de romper com a natureza. Ele fala que um leitor, um estudioso cristão que estivesse lendo esse trabalho, diria, acrescentaria ainda assim, ó: e fui capacitado para ser cooperador de Deus nesses processos. Então, o Monnier destaca: o homem não é encerrado no seu destino por um determinismo. Se nos mantemos concretamente ligados a numerosos e estreitos determinismos, cada novo determinismo que os sábios descobrem é mais uma nota na gama do que da nossa grande liberdade. Essa profunda certeza que Monnier tinha na liberdade funciona provavelmente no contexto dele, na base categorial dele, segundo os sistemas de crenças que ele nutria. Considerem, por favor, que quem vai abandona seus elementos categoriais para uma interseção maior, na qual talvez não retorne a seus elementos categoriais, liberdade e outros elementos talvez já não façam mais sentido. Okay? Por exemplo, às vezes os senhores estão vivendo uma experiência estética tão tocante, tão profunda, que se alguém chegar e falar nesse momento, mas você é livre, isso não vai nem ter sentido. Você vai dizer, eu nem entendo a sua pergunta. Não sei o que é que você está falando. Você já não acessa nem o conceito do que ele fala de liberdade. Não interessa mais. Monnier é muito cuidadoso quando ele trata desses elementos mecânicos. Observem como ele coloca. Da condição que acabamos de definir, resultam consequências importantes. Vamos ver três delas que ele coloca. 1. Não interessa enchermos a ciência de matéria ou a ciência de espírito com desprezo e exaltações que ao nível da realidade não têm qualquer valor. Olhem a advertência que Monnier nos dava. 2. O personalismo está longe de ser um espiritualismo. De fato, ele não se reduz nem ao materialismo, nem ao espiritualismo. Se reduz à nossa existência como seres. E aí cada um vai se definir e vai se orientar no mundo. Ele diz, o espiritualismo e o moralismo são impotentes porque desprezam o jugo do biológico e do econômico. Aliás, podem anotar, o Monnier achava que uma resposta importante para os problemas da nossa época era um ser humano fraterno, solidário, que levasse em conta esses dois princípios fundamentais, o elemento biológico e o elemento econômico, né? Dentro das, claro, dos princípios morais, éticos e tudo mais. Mas ele fala muito na obra dele sobre os princípios biológicos e econômicos. Ele diz então assim, ele fala, no terceiro item ele diz, em qualquer problema prático é preciso assegurar a solução no plano das infraestruturas biológica e econômica, se quisermos que sejam viáveis as medidas tomadas em outros planos. Observe. Mostra um homem profundamente concatenado com valores, princípios, problemas de sua época. Era importante, razoável e em alguns casos essenciais para a reconstrução que eles precisavam fazer a partir dos anos 40, 1945, e esses elementos biológicos, éticos e econômicos. Era impensável pensar em uma reconstrução europeia sem elementos como estes, entre outros. Então o discurso de Emmanuel Monnier, ele é datado, ele é circunstanciado. Claro, isso não o impede de ultrapassar, como aliás ultrapassa, esses elementos. Ele fala, reciprocamente, a solução biológica ou econômica de um problema humano, por mais perto que esteja das nossas necessidades elementares, ainda é incompleta e frágil, se não forem tomadas em linha em conta as mais profundas dimensões do homem. O espiritual também é uma infraestrutura. Ok? Vamos passar um pouquinho para Cecília Meirelles agora? Olhem, vamos virar aqui a página de Cecília Meirelles. Vamos ver, aqui tínhamos parado, e os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tem mais fim. Está aqui o menino. Já está no espaço da transcendência, não é? Ele e o jumentinho dele brincando. Olhe, nada escrito. Aparece o menino e o jumentinho, os dois numa campina. Viram as gramíneas como estão altas aqui, ó? E ambos olham para o céu, para as nuvens, que só parecem alinhavadas. Que desenho bonito, né? Poderia, caberia bem num quadrinho. Tão delicado e tão bonito, os dois caminhando por um lugar com a grama bem alta, assim, chega até a altura deles algumas, e muito suaves, e os dois paradinhos olhando para as nuvens imediatamente acima deles. Ué, alguém que ultrapassa suas bases categoriais, sai pelo mundo inventando, já consideraram as parábolas desse menino e seu jumentinho? Quantas metáforas aqui Cecília Meirelles nos conta? Quer dizer, eles estão pelo mundo e eles param para observar nuvens? Param num dia de sol na campina? É isso a transcendência? É isso sair de sua banheirinha, sair de seu quarto, no qual o menino ansiava por essas coisas? Pessoal, aqueles que vão trabalhar processos imagéticos, vão além de suas bases categoriais, precisam saber de elementos que balanças, medidas, réguas, que são muito usuais, onde você está agora, dificilmente podem ser tão usuais para onde se caminha, nos horizontes. O tempo é diferente, o espaço é diferente. A própria existência se torna outras coisas. Tudo o que temos nessa transição vai evoluindo, vai se desdobrando, vai conhecendo outros elementos. Há todo um processo aqui que às vezes é de desenvolvimento, às vezes é de involução, dependendo de para onde você acessar. Você pode acessar espaços sinonímicos belíssimos em direção ao transcendente, há lições belas que você leu, por exemplo, no Evangelho, pode, você pode fazer isso. Se tiver estrada, se souber como proceder, pode, mas também pode acessar coisas terríveis, muito pesadas, sabe, dissociativas e quer dizer, então a prudência, o cuidado, não é, nessas navegações existenciais, né? Não utilizar isso de uma maneira descuidada, fortuita e irresponsável de forma alguma. Aliás, Monier nos chama muito a responsabilidade, muito. Ele nos torna responsáveis por tais elementos que ele coloca aqui. Bem, vamos um pouquinho adiante, agora estamos nos aproximando aqui do término da nossa aula. Toda a parte que Monier trabalha, a comunicação, é muito bonita, muito bonita. Ele fala, eu vou ler apenas os tópicos, ok? Ele fala que a comunicação também é um sair de nós próprios. Sim. Se você vai se comunicar, de certa maneira, já não é só você, não é? Outra coisa que ele enfatiza muito é a compreensão no processo de comunicação. Um terceiro elemento que ele coloca é assim, ó, tomar sobre nós. Assumir o destino, os desgostos, as alegrias e as tarefas dos outros. Sofrer na nossa própria pele, na nossa própria carne. O que ele está falando daqui? Dos princípios de alteridade. Se eu não estou mais restrito àquela definição de pessoa, se o personalismo me libertou e me diz, você pode interagir agora com mais profundidade, não é, com a essência e tudo, de que maneira eu não poderia... A alteridade já é alteridade isso, o próprio discurso já é uma alteridade. Um quarto ponto que ele diz é dar. A força viva do ímpeto pessoal não está nem na reivindicação, que ele chama de individualismo pequeno burguês, nem na luta de morte, existencialismo, mas na generosidade e no ato gratuito, ou seja, numa palavra, na dádiva sem medida e sem esperança de recompensa. Olhem a beleza do processo de comunicação, claro, segundo ele entende, né? E ele faz um fechamento com ser fiel. A aventura da pessoa é uma aventura constante, desde o nascimento até a morte. As dedicações pessoais, amor, amizade, só podem ser perfeitas na continuidade. Olhem que lindo esse conceito de fidelidade, não é? Você só vai conseguir afirmar esses elementos pela continuidade. Olhem como o Monnier tem... Eu acho o pensamento do Monnier muito bonito. Assim, vários elementos que ele coloca. Ao final, primeiro vamos ver como termina aqui a história da Cecília Meirelles. Vamos para uma das últimas folhas, que é aqui. Aqui nós temos uma surpresa. Olhem esse desenho. Nós temos aqui algumas casas. Uma casa amarela, uma casa azul, uma casa... Isso aqui é um azul mais escuro. Que cor é essa aqui? Tipo um cinza escuro? Isso. Algumas folhas de uma árvore que o menino olha. Mas aqui já não é o menino. Quem é esse aqui que está olhando? Numa janela. Que surpresa é essa que a Cecília Meirelles nos pregou agora ao final? É um menino, mas ele tem tipo uma roupinha de jumentinho, é isso? Ele fez uma, tipo uma síntese, ele e o jumentinho? Mas isso é possível? Uma composição? E aí, vamos ver o que está escrito, o que a Cecília Meirelles escreveu. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever. Ah, então tudo isso era uma espécie de simulação? A história começa dizendo que o menino queria um burrinho. Um menino azul. Olha aqui nas primeiras páginas. O menino quer um burrinho para passear. Mas então ele imaginou? Nada disso aconteceu? Ele imaginava que queria um burrinho e ao final da história ele aparece com a roupa de burrinho, vestido, olhando pela janela e dizendo: quem souber de um burrinho desses pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Mas como você vai escrever se ele não sabe ler? É que não é para escrever com um papel, é para escrever com um coração para ele. Quem souber chegar até o menino azul, quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. E aparece o menininho com a roupinha de burrinho, olhando para o céu, para as folhinhas verdes daqui da árvore. A própria vivência que ele fez já fez com que ele vivesse tudo isso. A própria experiência que ele fez, imagética, o levou a descortinar todas essas coisas. Ele já se tornou em parte o burrinho, o jumentinho que ele queria como amiguinho para caminhar pelo mundo. Linda lição da Cecília Meirelles, não? Linda, linda. Cecília Meirelles, o menino azul. Pois o Monnier não fica muito longe disso não, viu? Quando ele vai considerar o personalismo e a revolução do século XX, que é o fechamento da obra dele, ele caminha muito perto. Em alguns momentos faz lembrar muito Cecília Meirelles. Vamos vê-lo. Ele diz, isso na parte final da obra, as últimas folhas. Dada a estreita ligação do personalismo existente entre pensamento e ação, poderíamos esperar que ele definisse não somente métodos e perspectivas gerais de ação, mas também linhas precisas de conduta. Um personalismo que se contentasse com uma especulação desenraizada acerca das estruturas do universo, pessoa, sem mais adiantar, trairia o seu próprio nome. Estão vendo? não pode ser feito de maneira aleatória, de maneira irresponsável. Se você vai dizer, não vamos mais definir pessoa, vamos nos aproximar de um ser humano com suas características, vamos interagir por expressividade, por alma, por coração, por buscas, chega de rótulos, chega de cabrestos, chega de alijar a alma humana. Ao fazer isso, viram que o Monet coloca? Dentro, você é responsável, não pode fazer isso de uma maneira, como ele falou, especulação desenraizada. E ele prossegue, a relação que vai dos meios aos fins não é imediata e evidente, e por isso mesmo que a transcendência dos valores introduz relações complexas. Duas pessoas podem estar de acordo com o que está escrito nas páginas interiores e não estar acerca do problema escolar na França, acerca do sindicato a escolher ou das estruturas econômicas a encorajar. Nada há nisto que nos deva espantar. Ele diz que o fato da discordância não nos diminui, não nos afasta. E ele termina a obra com uma advertência para a época dele, para algo que ele considera muito grave, que é o niilismo que se abateu na Europa por conta das guerras, o ceticismo, a descrença, que de certa maneira chega aos nossos dias de outras formas, não é? Ele diz sobre o niilismo europeu, encerrando aqui a obra dele, vou ler apenas esses três parágrafos, tá bem? Ele fala: esta reflexão nasceu da crise de 1929, esse niilismo europeu, que marcou o fim da felicidade europeia e chamou a atenção para as revoluções em curso, para as inquietações de desgraças que então começavam. Uns procuravam explicações puramente técnicas, outros puramente morais. Eles não vão encontrar. O que vão encontrar nisso é simplesmente a descrença no ser humano. Ele diz, alguns jovens pensavam que o mal era simultaneamente econômico e moral, das estruturas e dos corações, que os remédios não podiam, pois, ignorar nem a revolução econômica, nem a revolução espiritual, e que, sendo um homem tal como é, se deveriam encontrar os estreitos vínculos entre uma e outra. Era preciso primeiro analisar as duas crises a fim de aplanar os dois caminhos. Segundo ponto que ele destaca, a crise espiritual é a crise do homem clássico europeu, nascido com o mundo burguês. Lembram? Lá nos anos 1500, né? Mercantilismo, etc. Convenceu-se de que realizaria o animal racional, com a razão triunfante, a domesticar definitivamente a animalidade e a felicidade a neutralizar as paixões. Em 100 anos, foram dadas 3 machadadas nessa civilização demasiado convencida do seu equilíbrio. Quais foram as 3 machadadas? As 2 grandes guerras mundiais e 1929, a crise da Bolsa. É isso que ele está colocando. Para lá das harmonias econômicas, Marx revela a luta sem tréguas de profundas forças sociais. Para lá da harmonia psicológica, Freud descobriu o turbilhão dos instintos. E finalmente Nietzsche anunciava o niilismo europeu antes de passar o facho a Dostoiévski. A alienação religiosa que se fixou no Deus dos filósofos e dos banqueiros autoriza-nos, com efeito, tratando-se deste ídolo, a proclamar a morte de Deus. Que as guerras deem um pouco de intervalo aos milagres da técnica, e bem depressa, fartos de conforto, podemos falar de morte da felicidade, uma espécie do século XVI estiola a nossos olhos. Aproxima-se o tempo de refazer a renascença. A crise das estruturas mistura-se com a crise espiritual. A Através de uma economia sem sentido, a ciência segue o seu curso impassível, redistribui as riquezas, perturba as forças. As classes sociais desagregam-se, as classes dirigentes caem na incompetência e na indecisão. O Estado procura-se agora no tumulto. Eis a urgência que faz com que Monnier nos diga: voltemos às características da nossa humanidade. Não é? Se a própria alienação alcançou a religiosidade, não é? O pessoal acredita em física quântica, mas você fala em Deus, Deus, muitos não acreditam. Ela fez uma ruína, não é, existencial. E ele fala dos refugiados num espírito de catástrofe. Não é? São pessoas que vivem na angústia, vivem no desespero, vivem nessas coisas. Para Monnier, uma das respostas fundamentais seria o personalismo. Seria nós compreendermos a dimensão da nossa existência a partir das nossas características. Ok? Para Cecília Meirelles, nós podemos fazer isso. E podemos fazer isso com amor, com poesia, de maneiras muito singelas no nosso dia a dia. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, na qual vimos já agora as portas de entrada dos espaços sinonímicos. Tá? Vamos prosseguir, temos várias aulas aí a respeito, vários aprofundamentos a fazer, como um preparativo para a nossa semana de estudos. Duas edições, aliás, esse ano, né? Em Ponta das Canas, norte da ilha de Santa Catarina. Vou desligar o gravador para tecermos considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje aqui.